passe numa inspeção legal do Detran, enfim, uma vistoria que necessita que o veículo esteja em boas condições. Então tá aí para os vereadores. Eu sei que os vereadores da capital têm muitas coisas para fazer, o tempo deles é muito curto, eu entendo que eles são sobrecarregados de trabalho, mas eu imagino que sobre um tempinho, né, Eric, para discutir, debater essa ideia.
Quem disse isso foi Cícero, o irônico.
Aí o segundo destaque, Benito, é chamar a atenção da prefeitura da Centran, né, também para a colocação de radares, ou pelo menos dois radares, de como tem em Curitiba, radar de parar em cima da faixa de pedestre e ser multado. Ali na Calama com a Jorge Teixeira, o pedestre não consegue atravessar a rua, porque os veículos chegam e o motorista, eles vão se amontoando, porque é uma pressa para fechou o semáforo, eles trancam a faixa de pedestre, o cidadão precisa, né, fazer um zigue-zague no meio dos carros, tanto na Jorge Teixeira dobrando para descer na Calama, como na Jorge Teixeira dobrando para descer na Avenida Amazonas. É a mesma coisa, em cima da faixa. Se você colocar um radar ali, colocar uma placa gigante como tem em Curitiba, ó, motorista, fique atento, parar em cima da faixa é multa. Radar de vigilância. Pronto. Eu acredito que vai resolver, porque quando mexe no bolso, né, o cidadão fica esperto. Aí ele deixa de ser negligente. E o terceiro destaque vai para uma notícia vindo de Porto Alegre, uma situação absurda, que teria ocorrido dentro da Polícia Militar, que lá se chama Brigada Militar, né? A mãe, ela conseguiu gravar isso, né? Ela desconfiou do comportamento do filho de 3 anos na escola da Brigada Militar, e aí depois, na hora do debate, eu vou falar sobre isso, desconfiou e colocou aí na escola ninguém dizia nada, ninguém avisava, a criança com comportamento de pavor, toda vez que falava ir para a escola, a mãe resolveu fazer um teste, botou um gravador dentro da mochila e deixou. E numa dessas gravações, ela pegou uma gravação, Eric, de uma sargento da Polícia Militar do Sul, dizendo para a criança, pode chorar à vontade, né? Uma gravação. Pode chorar à vontade, porque você é muito banhosa, alguma coisa assim. E num outro, né? Numa outra situação, outra vez, essa mesma sargento disse assim, ó, chora à vontade, senão eu vou te dar um tiro. Veja se isso cabe, eu não vou nem dizer para um policial militar, para um sargento da Polícia Militar, para um cidadão, um servidor de um colégio, Beni, de uma escola que tem que educar. Qualquer escola tem que educar, tem que ensinar. E aí a pessoa diz assim, ó, chora à vontade, porque senão você vai levar um tiro.
Já pensou?
Esse depois a gente debate, porque isso é né? E a matéria está no G1, não é o Cícero Moura que está inventando. Está no G1 Porto Alegre, de hoje. Quem quiser acessar. Então, essas coisas bizarras que a gente vê coisas bizarras todos os dias na política, mas no cotidiano a gente também acompanha isso.
Agora, ultimamente, o que tem acontecido, esse tipo de coisa envolvendo o policial, é uma grandeza, né, rapaz?
Ô, Bini, existe um preparo psicológico. É a mesma coisa que a história da arma, que eu falo, o cara sacou a arma. Gente, mas não é feito um treinamento? Não tem um exame psicotécnico? Até onde eu sei, tem um exame psicotécnico para ver se o cara ele tem um perfil de quem pode andar armado, carregar uma arma, é mais ou menos isso aí, Obeni, é assim, e a gente vê só as situações graves aumentarem. Você não vê programas de redução disso, ou de estratégia para comportamento, enfim, alguma coisa que resolva, né?
Muito bem, eu peço aos companheiros, pois não?
É, só para me corrigir parte do meu destaque, eu falei 12 bilhões, né?
É.
Foi gasto com o judiciário, me perdoe o erro. Na verdade, foram 10 bi de crescimento só de pagamentos acima do teto. 20 bilhões de pagamentos de penduricalhos no ano, 2025. E 146 bilhões foi o que foi gasto com o judiciário em 2025. Isso é mais do que o investimento do Brasil em infraestrutura, saneamento e meio ambiente.
Ah, então isso, você pare.
Eu perguntei se era 12 milhões, eu tinha lido recentemente que era mais de 100 milhões. Sim, sim.
Pô, então vocês parem de criticar o Vorcaro, que ele quer devolver só 60 bilhões.
Falar em Vorcaro, o Sérgio Pires, que é malandro, entrou na casa da família dele lá num condomínio de Minas e levou 5 milhões de reais. Agora, nesse final de semana. Não tinha ninguém em casa. Ele tá preso, o pai tá preso.
Trocadinho guardado em casa.
E aí ele tinha um dinheirinho lá e o Sérgio Pires descobriu e foi lá e levou 5 milhões de reais. O que tu acha, Beninho?
Ladrão que rouba de ladrão.
Eu
tô quase indo ali no meu gerente do banco ver se ele não compra um apartamento de pelo menos 500 mil pra mim.
É. Já ajuda,
depois eu pago ele, né?
Gente, não quero deixar tu falar, viu, Evo?
Ô, Sérgio, deixa eu falar. Você tá chato, cara. Só dá você, velho.
Mas tá te invocando comigo, é, velho?
Não, você não, tá. Mas... Peraí, desde o começo do programa.
Tu me indica e eu respondo.
Indica é bom fazer até.
Gostou, né?
Eu peço aqui, por gentileza, aos amigos da mesa que prestem atenção no programa, por favor.
Olha
só. Né? Por gentileza. Everton, boa tarde.
Primeiro, parabenizar o nosso presidente, que tomou uma atitude enérgica nesse programa, botando ordem na casa. Parabéns. O meu destaque de hoje é para Ivo Cassol, que continua um fenômeno na política de Rondônia. Eu fiz um vídeo com ele semana passada, lá na fazenda Caju Sol, mas uma coisa despretensiosa. Estava eu, ele e o nosso querido amigo Luiz Cláudio da Agricultura, que é pré-candidato a deputado federal. E o Ivo gravou aquele vídeo e a gente postou à tardinha. Antes de chegar o final do dia, ou antes da meia-noite ainda, já tínhamos em torno de 40 mil visualizações desse vídeo. E de lá para cá, o vídeo já chega a 70 mil visualizações. E com todo o respeito ao Luiz Cláudio, que é uma figura muito querida, também tirando do meio dessa história, o mérito todo dessas visualizações é de Ivo Cassol. As pessoas amam o Ivo Cassol, ainda em Rondônia, e olha, são milhares e milhares e milhares de rondonienses, para não falar milhão, que gostariam de vê-lo de novo governador desse estado. E eu acho que um dia ainda haverão. Então esse foi o meu destaque, primeiro, com relação ao Ivo Cassol. O meu segundo destaque, já que vocês estão também apresentando vários destaques aí, o meu segundo destaque é o Márcio Santos, que escreveu. Márcio Santos é ouvinte da gente, está agora nos ouvindo, inclusive. Ele nem sabe que eu vou fazer esse destaque. Mas ele escreveu um artigo dizendo o seguinte: quando a política rouba a esperança. E aí ele diz assim: durante anos militei na política, não dá para ler tudo, porque tomaria todo o programa, é longo o texto. Mas uma parte diz assim: durante anos militei na política, acreditando que ela seria o caminho para reduzir a desigualdade social, fazer justiça e construir uma sociedade desenvolvida e feliz. Sempre vi ali uma possibilidade concreta de transformação. Setores públicos, leis, políticas públicas. Entretanto, hoje me sinto profundamente desiludido. A política perdeu o seu brilho, as divisões se intensificaram e a esperança virou frustração. O Brasil vive uma polarização sem precedentes e não sou eu quem estou dizendo. Há um estudo que diz: mais alto que a média global e acompanhado de violência política, só nos últimos 3 anos houve um aumento de 335% nos casos relacionados a politização extrema, essa bipolarização, ou você está com Bolsonaro ou você está com Lula, devorou o centro político em adversários ideológicos, transformou pessoas próximas em adversários ideológicos. E aí vem uma série de observações, por exemplo, politização da igreja e guerra ideológica, degradação da educação pública, ruptura da entidade familiar, tudo isso ele está colocando aqui no artigo dele. Eu quero parabenizar o Márcio Santos, porque ele sempre depositou, como nós depositamos, esperanças na política. Exatamente. E aí, tá, alguém aqui falou, nós vimos aí decisões do STF agora, e não passou pelos políticos, não passou pelo Congresso. Ou seja, nós elegemos gente para decidir as coisas para nós, e quem decide é o judiciário. Mas que coisa terrível. Será que nós vamos de novo para as urnas delegar para que pessoas nos representem no Congresso Nacional e eles vão ficar apenas olhando o STF tomar as decisões? Verdade. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Melhor destaque esse não haveria nesse momento para alguém apresentar nesse programa, seu Beni Andrade.
E é lamentável.
Com toda, né, a modéstia que me é reconhecida por todos desse país.
Com exceção feita à sua indignação, eu não vi nenhuma outra a respeito disso.
É. Como nenhuma outra?
O senhor vive no outro mundo.
Como nenhuma outra indignação?
Ô, cavalo, eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lei...
Olha, o cara deu um pataço e me chama de cavalo.
Uma mula.
Não, é Silver.
Eu estou dizendo que além da sua indignação, eu não vi outra com relação a este assunto.
Como não?
Não.
E o Eric?
Meu destaque foi ao encontro do destaque do Everton. E eu vim aqui indignado com isso.
O ciúme bateu.
Como que só o Everton...
Não, e aí ele me...
O senhor agora vai dar uma de badalo?
Eu estou reconhecendo a atitude louvável dele. Agora, ele me dá uma patada.
Agora eu entendi.
Desequilibrado.
Agora eu entendi.
Oh, meu Deus do
céu. Agora a patada já foi.
Já foi.
Não tem mais cura.
Ai. Não, mas é impressionante, né, rapaz?
Tá difícil.
Assim... Será que o Congresso não se sente humilhado, ofendido, enfim?
Sente nada.
Eu nem sabia.
Está tudo certo. Não pode faltar o salário. Isso. Faltou o salário, aí sim.
Eles estão se utilizando das mesmas benesses, o Beni. A esquerda e a direita, sabe quantas vezes, em média, eles votaram juntos nessa legislatura? Mais de 400 vezes. O que é votar junto? Projetos que beneficiavam de alguma forma a classe política ou judiciária. Quando é para votar algo que vai beneficiá-los, eles se unem para votar. O povo que se dane. Lembra que eu trouxe aqui que o Brasil caiu para a posição 65 no ranking de competitividade no mundo? E que um dos critérios é a análise da infraestrutura e da segurança jurídica. O Brasil, ele não promove um ambiente favorável a quem empreende, a quem gera emprego. É o contrário. Olha só, foi aprovado recentemente a NR1. Vocês conhecem a NR1? Norma regulamentadora número 1, que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalho. Sabe o que essa NR1 está dizendo? Que as empresas terão obrigatoriedade em fiscalizar o ambiente laboral da sua empresa. Na prática, quais são os fatores monitorados? Identificar avaliar e prevenir condições que causem adoecimento, como assédio moral. E aí, como sempre, eles gostam de usar um nome bonito, né? Burnout. Sabe o que é a síndrome de Burnout, o Beni e colegas? É aquela doença ocupacional, que agora é doença ocupacional, de excesso de trabalho, de...
É uma jornalista da Globo que, inclusive...
Esgotamento profissional.
Aposentou por isso, saiu da Globo por conta disso, não aguentava mais.
E aqui eu não estou criticando, eu acho que o ambiente laboral das empresas tem que ser o melhor possível, o mais agradável possível, para não adoecer o colaborador. Eu tô mostrando para vocês que o Brasil, ao invés de trazer isso de uma forma que a empresa tenha condição de fiscalizar da melhor forma possível, não. A multa é só a partir de R$44 mil, seja de que porte for a empresa. Aí imagina, né? A gente está lidando com gente. O cara está lá e vai e entra com a empresa na justiça e adoeceu dentro da empresa. Até a empresa provar o contrário, ela já foi multada. A Ortobon foi multada em R$300 mil. Sabe por quê, Benito? Uhum. Porque não tinha uma mulher no quadro de gestão da empresa.
De gerente.
De gestão. Gestão e gerência é a mesma coisa.
Não, gestão e gerência é uma...
É a mesma
gestão,
coisa.
Não é a mesma coisa.
É a mesma
gerência
coisa.
É uma coisa e gestão... Quem faz a gestão é a direção da empresa.
Não, senhor.
Interrogação. Os gerentes cumprem a gestão.
Não, senhor.
Interrogação.
Então tá não, bom. Não, senhor.
Então tá bom.
Gerente e gestão são cargos idênticos. Ah, gerente tá significa bom. O quê? Ele tá gerindo uma equipe.
Sério? Tá todo mundo dormindo no colchão.
Não. É pra você ter uma ideia de como o Brasil torna um ambiente empreendedor um ambiente de risco para quem quer empreender nesse país. Imagina só, tu é dono da empresa, tu não pode contratar quem tu queres.
Vem cá, esse nome que você falou aí da França, como é que é o nome?
Burnout.
Burnout, parece nome de doença de puteiro francês, né?
É mais ou menos por aí.
Meu Deus.
Mas é isso que virou. Calma. O Brasil.
Não é?
É isso, só pra acrescentar,
você tá que é uma decisão judicial, de diversão, né?
Noturna, prendeu todo mundo.
É a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
Olha aqui, deixa eu trazer um assunto mais leve, então.
Vamos lá.
O Rizomar de Souza, que está nos ouvindo agora. Caro amigo Everton, estou nesse momento surpreso com uma situação que aconteceu comigo agora. Passando no sinal aqui da Rio Madeira, um jovem rapaz me vendeu um bolo de milho. E falou assim: o senhor pode levar o bolo, não precisa pagar agora. Depois, o senhor me faz um pix. Mandou o cara embora, depois o senhor me faz o pix para mim. Olha o nível de confiança desse cidadão e que existe ainda pessoas boas.
E outro dia...
O menino não entendeu ainda.
Não entendi. Confesso que não entendi.
O cara
entendi.
Passou com o carro e o menino tá vendendo bolo de milho. Aí ele cortou o bolinho de milho e entregou pro dono do carro.
Ah, depois você me paga.
Me paga depois, manda o pix depois. Tá aqui o meu pix. Tchau, vai embora.
Pra você essa história tá bem contada, é isso?
Ele vai transformar isso num crime.
Não, senhor.
Rizomar,
não tô acreditando.
Parei um pouquinho. Mas... O Rizomar tá mentindo.
É.
Não, tá, o Rizomar, você vai ficar agora um ano sem participar do programa. Porque nós não aceitamos pessoas que liguem aqui e mintam pra gente. É isso que você quer dizer, seu Beni?
Você que está dizendo.
Uai!
Você
está dizendo.
Não,
não
vem com
uai, não. Você não está acreditando.
Você que está dizendo. Eu não estou acreditando na atitude do vendedor de bolo.
Mas o Rizomar está contando a história.
Mas eu acredito.
Acabou. O Rizomar contou.
Se eu tá contado. Eu não sou obrigado.
O Rizomar tá contando. Certo.
Meu amigo, histórias.
E tem mais uma coisa.
A história não é.
Você já pensou ou não se esse bolo de uma caganeira no Rizomar?
Isso é um outro problema.
Não é outro problema.
Eu vivo com caganeira.
O Rizomar tá contando essa história e eu não sei se se trata da mesma pessoa, mas eu já vi uma reportagem tratando desse mesmo caso da pessoa vender bolo também no semáforo e ali. O local é muito rápido, o semáforo abre, não dá tempo o cara ir ali acessar o banco e pagar, por isso que talvez ele faça isso. Do vendedor de bolo tá no prejuízo, porque a maioria das pessoas que levam não fazem o Pix depois.
Meu Deus do céu.
Isso é que é o mais impressionante. Rizomar, isso eu vi a reportagem.
Você fez do Pix, Rizomar? Claro que fez.
Ah, sim, eu tô citando assim, que existem pessoas ainda que levam e não efetuam o pagamento.
Não olha pra mim. Eu quero dizer o seguinte, quando eu gerenciava lá a Fruto de Goiás, aconteciam casos de pessoas chegarem lá, isso aí os ex-funcionários estão aí ouvindo o programa. E tem problema lá na hora do cartão, não sei o que, leva e paga depois. Pronto.
É, mas vocês têm que saber que a gente lida com pessoas boas e pessoas não tão boas, né? Isso é da vida, do
dia. É, mas eu confio. Então... Eu sempre confio.
Eu também confio.
Até leve os picolés tudo e pague depois.
Eu também confio.
O Eric que me prova. E se não pagar, vai. Aí eu crio uma desgraça na vida da pessoa.
É melhor pagar.
O Eric
vai dar problema.
Não pagar.
Grosso olhando pra mim, velho. Tá? Ó, mas eu fazia mesmo. Eu, claro. Aí o cara fica feliz, confia e volta.
Claro, claro.
O cara vira cliente.
Com certeza. Com certeza.
Além de um picolé bom, um sorvete bom, ainda as pessoas lá são pessoas generosas, boas. O senhor não acredita, pois eu faço isso, seu Beni. Eu já cansei de fazer isso.
Imagina.
Certo? Nunca tive prejuízo.
Imagina.
E se tivesse, não teria problema, porque a minha alma estaria sendo elevada para o céu.
Tá vendo o que é que vocês arrumam?
Tem um ouvinte aqui que mandou
uma mensagem. Deus gosta disso.
Não é sobre esse assunto. Quando vocês mudarem de assunto, um assunto sério, aí eu...
Olha aí, meu Deus.
O Eduardo Nobre disse.
O Sérgio ultimamente tá depreciando todo
você
mundo
aqui. Você acha que discutir caráter não é uma coisa séria?
Não, mas não, eu acho não, importante. Ele não acha. É que ele o Eric fez uma denúncia olhando pra mim e eu não gostei.
Ah, bom. Então, aí é outra coisa.
Qual é que foi a denúncia? Ele foi um daqueles que pegou o bolinho do rapaz.
E o garoto tá esperando o Pix.
É,
até agora. Até hoje fez o Pix. Tá esperando lá, coitadinha. Então, depois do intervalo, Beninho, eu tenho uma denúncia do Eduardo Nobre, que é engenheiro. Tá bom?
Muito bem. O caso dele também é o bolo. Não.
Não.
Não, é outro.
É coisa pior.
Tá bom. Você aí, já reparou que às vezes a sua conta de luz aumenta mesmo que aparentemente você não faça nada diferente? Em algumas épocas do ano, a gente consome mais energia sem perceber. No calor, é comum usar mais o ventilador ou o ar-condicionado. E já no frio, a diferença pode estar no chuveiro elétrico por conta dos banhos mais quentes e demorados. Por isso, fique de olho no consumo e ajuste a sua rotina para usar a energia com consciência. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Energisa. Viva a sua potência.
De redação.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon, coração da Alcatra, corte 35,80 ao quilo. Beterraba 3,89 o quilo. Coxinha das asas de frango congelada Sadia 1 quilo, 14,80. Uva Vitória embalada PG 500 gramas, 6,98. Lava roupas em pó, brisa, floral, caixa 800 gramas, 5,48. Carne bovina Frigon, capa de filé, vacuria tradicional 27,89 o quilo, só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliar. Eliar. dura até três vezes mais.
Kia,
que move o mundo e faz mais.
Kia,
é líder nas montadoras.
Kia,
você em primeiro lugar.
Kia, a bateria líder entre as montadoras dura até três vezes mais. Kia, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, @ Rádio Parecis FM.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. Ah, e o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa, eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas, o hospital tá sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Tá poupando, tá rendendo no Sicoobi, é só ganhar. Tem picapes e motos novinhas pra acelerar. A cada 200 na poupança, mais um número pra sonhar. São 2 milhões em prêmios. Tá na hora de participar. Quanto mais você poupa, mais chances de levar.
Poupança premiada Sicoobi. A cada 200 reais, você concorre a vale compras, motos, picapes e viagens pro Beto Carreiro, de 13 de abril a 30 de dezembro. Participe.
Problema com bomba, gerador ou máquina de solda? Na Loja das Bombas você encontra a solução. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, manutenção especializada em geradores de energia e conserto de máquinas de solda. Equipe experiente pronta para resolver seu problema com rapidez e qualidade. Seu equipamento parou? Fale com a gente agora. Nações Unidas ao lado do Itaú. WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas. Solução completa para você não ficar na mão.
Parecis. A número 1 em todo lugar.
Ronda e Vel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 45 minutos. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina.
Isso? Fiquei corado agora. Pode ouvir. Beni, o engenheiro químico Eduardo Nobre mandou aqui uma... Não é a denúncia, mas um comentário sobre o que está acontecendo na BR-364. O DENIT abriu uma licitação para fazer um novo canal que, segundo o Eduardo Nobre, que é morador da região, o próprio DENIT obstruiu entre o viaduto do Trevo, do Roque, e o Trevo da Campos Salles. Ele vai mais longe. Quero lembrar que o nosso colega Emanuel, engenheiro do DENIT, disse no programa que era culpa da população o transbordamento do canal aqui no bairro Floresta, na Zona Sul. Segundo o Eduardo, na verdade, quem obstruiu o canal, que agora o DENIT vai pagar uma empresa terceirizada para resolver, foi o próprio DENIT, segundo ele. Quero ver assumir a responsabilidade ou a população continua errada. A licitação está aí para contratar uma empresa para resolver o problema que eles mesmos criaram anos atrás, diz o engenheiro químico Eduardo Nobre nesse seu comentário. E ele mandou aqui trechos da licitação para comprovar que está sendo feita mesmo a licitação para corrigir um problema do canal. Que, segundo o DENIT, é culpa da população por jogar lixo, e segundo o Eduardo e os moradores, é culpa do DENIT que obstruiu o canal e não resolveu o problema. Tá bom?
Bom, não é qualquer um que está falando, é um engenheiro.
Né? É, engenheiro químico. Não é engenheiro de obras. Ele é engenheiro
químico. Mas não, mas é, ele é morador. Um que tá falando.
Não, não é qualquer um.
É isso que ele está querendo dizer. Você tirou o diploma do cara?
Não, tirei o diploma. O ouvinte pode interpretar que ele é engenheiro de obras, não é?
Ninguém falou
ele é morador. Isso. Morador.
Ninguém falou. Não é qualquer. Mas, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus. Ó, Beni, tá difícil, viu? Tava difícil.
O engenheiro tá dizendo isso agora lá em casa,
não,
dele.
Não tá,
difícil. Demorei. Mas
ainda bem que o Sérgio esclareceu.
Levei um século pra conseguir esse diploma e o cara agora joga.
Tá pensando, ainda bem que o Sérgio explicou, senão daqui a pouco chega aqui gente em casa. O senhor faz um projeto pra mim? Entendeu? Então não é ele não é engenheiro de obra.
E ele não pode fazer um projeto?
Ele não é engenheiro de obra. Se ele
mas
pode
o projeto
fazer...
só é para engenharia de obra, de engenharia civil? Não tem projeto para engenheiro químico?
Não.
Para projeto para advogado?
O senhor falou, faça um projeto.
É. Não. O senhor falou, faça um projeto.
Faça um projeto.
Tá bom, então.
Meu Deus, não ganha
ele
uma.
Tá insuportável esse programa, viu? Com tá dois bom. Chatos ao mesmo tempo. Um ainda dá para aguentar, mas dois tá difícil, viu?
Quem é um?
Um é o Everton e o outro é o Eric. E o Cícero está no mesmo caminho, está indo para lá também.
Eu vou te dar uma boa notícia agora. Você acredita que eu fiz 13 pontos na loteria?
Ô, Cícero!
Mas só ganhei R$84.
Puta vida.
E se tivesse feito os 14... Agora a loteria da Copa, né? Uhum. Se tivesse acertado o jogo do Equador, empatou, dava R$18.000.
Deu?
Teve 136 acertadores. Eu jogo desde garoto, nunca acertei.
136 no Brasil todo.
Aham, 136 pessoas acertaram os 14 pontos, que agora não é mais 13, 14 pontos.
E fica pouco, né?
Ganharam R$18.000.
Mas ganharam 18 mil.
Ganharam 18 mil cada um, né?
É loteria esportiva, né?
300 mil paga. Mas não, agora da Copa é 2 milhões e meio.
Sim, mas tu ganhou. Quantas pessoas ganharam contigo, acertaram contigo?
Ah, um punhado. Deu R$84 para
cada um. Milhares
deu milhares de acertadores. Ah, tá. Né? Eu errei o jogo do Equador, que empatou. Patou com um Curaçao.
Eu nunca vou perdoar o destino por não ter ganho 70 milhões na Mega Sena. Cada um desgraçado, excomungado um número.
Por causa do 36, né? Deu 33, na verdade.
Deu 36 e eu tinha 33. Ou seja, por causa de uma unidade
Nenhum acertador. Você tinha o 36 e deu 33. Eu vi no seu cartão lá o 36 que você errou. Dois.
Aí.
Mas eles não pagam aproximação, hein? E eu tenho certeza que ele não jogou o 33 porque é a idade de Cristo. Ele não quis jogar.
Nada. Eu nunca jogo em número, eu só mando o computador fazer. E aí não teve nenhum acertador. E eu, de vez em quando, eu me vejo numa praia paradisíaca. Paradisíaca. Foi isso que eu disse.
Sozinho na praia, paradinho.
Assim, barriga pra cima, cheio de camarão em volta.
Aí de repente tu acorda, né?
Não, eu sempre acordo. Sempre acordo com a barriga roncando.
Tem uma piada do gênio, mas eu não posso contar.
Não pode.
Porque vai demorar, mas essa é boa. Lembra dessa tua. Querer ficar numa praia paradisíaca. Então.
Ai, meu Deus. Eu e o Tonhão. É isso, Lúcio. Eu me curtei a piada lá. Muito bem. Bom, ó, como o Emanuel foi citado pelo nosso ouvinte, se ele estiver nos ouvindo e quiser responder, por favor, faça isso.
Pois é. O Cleudo diz assim, ó. Everton, em cima do destaque do Cícero, ali na rua Capão Redondo, no bairro Lagoinha. Ah, ele tá corrigindo. Na rua Capão da Canoa, no Lagoinha. Após a conclusão do assaltamento, fizeram lombadas na mesma. com o asfalto, o que já ocasionou diversos acidentes com motos e até carros, pois algumas dessas lombadas não têm sinalização alguma. Há vídeos nas redes sociais que mostram isso. Será que vão esperar perdas de vidas para resolver esse mísero detalhe? Está dizendo aqui o Cleudo.
Pois é.
E aí ele fala sobre o Sérgio falando do chato. Ele que tem dois chatos contra ele. É porque hoje estou de bom humor. É. Senão ele ouvir um pouco mais e seriam três chatos contra você, Sérgio.
Eu te amo, Cleudo. Pronto, já disse. Benito filosofou há pouco sobre a Cora Coralina. É. Eu queria dizer
que
também...
O Cleudo falou, não tem a menor importância.
Já passou. É, Benito,
meu Deus,
eu quero dizer para ti o seguinte. É uma filosofia. Beni Andrade, pare de pensar que você é uma pessoa feia. Você é, mas pare de pensar. Entendeu, Beni?
Perfeito. Beni, eu volto a te dizer que o importante é ter saúde, tá?
Rapaz, isso aí chama-se diarreia mental.
Diarreia mental.
Só porque eu chamei ele de feio, viu?
Não.
Se eu dissesse clean isso, já ia ficar todo besta.
Ah, tá bom. Olha aqui, gente. A opinião de vocês. Holanda confirma primeiro caso de eutanásia em criança de 12 anos. E aí?
Deve ter tido o aceite dos pais, alguma coisa assim, é óbvio.
Uma
criança de 12 anos não controla os seus atos, né? Não responde pelos seus atos. Agora tem que ver o contexto disso, né? De uma atitude extrema como essa tem que ter uma razão.
Então, mas o país passou a permitir o procedimento para
desde crianças 2002.
Diagnosticadas com doenças incuráveis ou estágio terminal.
Pois é.
Olha, gente, eu estive essa semana, final de semana, num evento, numa chácara. E aí eu conhecia o pessoal dono da chácara que aluga para as pessoas do evento. E aí começamos a conversar e batendo papo. Aí eu já tinha uma história com eles lá atrás, também, com a época que eu era deputado, enfim. E eles me levaram para o interior da casa para me mostrar a irmã. Uma senhora de 56 anos. Me disseram assim: vamos lá ver a minha irmã. Eu morava em tal lugar. Eu não vou dar detalhes para não identificar. Eu morava em tal lugar, mas daí vim morar aqui para cuidar da minha irmã também. Ela está em estado vegetativo. E eles me convidaram para ir lá e eu fui. Para olhar a irmã no quarto. Uma senhora de 56 anos, parecendo ter bem mais. É, ela, segundo eles, ela pesava 100 e tantos quilos. E ela andou tomando, puxa vida, eu esqueci agora, mas era alguma coisa, o vinagre, alguma coisa que disseram para ela que ela iria emagrecer. E ela exagerou nesse negócio. Enfim, deu um colapso e agora está com Alzheimer, aos 56 anos. Mas ela fica com os olhos abertos, mexe com as pernas o tempo todo, sabe? Com movimentação das pernas o tempo todo, mas não tem o menor... Não sente dor, não, se sente, não reclama.
Não reage um
pouco. Não sente fome, se sente... Não pede nada para comer, não pede água, e o pessoal é que tem que procurá-la. Mas é um caso, que Deus me perdoe, mas esse é um típico caso em que uma eutanásia em outro país, eu não sei aqui não é.
Não é autorizado.
Mas nesses países em que isso é permitido a eutanásia, com certeza seria permitido. Ela está numa cama, está ali, ela não. Ela com os olhos abertos, mas não te vê. nariz funcionando, mas não cheira. A boca abre, mas não fala. Entendeu? E as pernas o tempo todo se movimentando, o tempo todo. E ela perdeu peso, mas por causa da, acho que da inanição, mas não sei. Olha, uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí você falaria eutanásia, e eu estou lembrando agora, claro, me perdoe, a família talvez jamais faria isso, jamais autorizaria, porque ama a irmã que está ali, né? Mas eu estou falando em tese do que ocorre em países em que se autoriza a eutanásia, e é um caso em que se a família assim entendesse, evidentemente, e eu nem estou pregando isso com relação a essa senhora, pelo contrário, as pessoas são maravilhosas que me receberam e amam a irmã, são dois irmãos que cuidam dela, mas eu só estou dando um exemplo de um caso em que tecnicamente a coisa funcionaria desse jeito e receberia aprovação dos governos e tal, mas é uma cena que realmente é complicada, sabe?
Na Holanda, a criança de 1 até 12 anos, ela tem, aliás, maiores de 12 anos, ela tem até os 16 para solicitar com o aval dos pais a eutanásia. Quando completa 18, ela já é autônoma para solicitar. De 1 a 12, aí tem que ser com a autorização dos pais, né? Avaliação médica, e os casos lá, assim, só quando é incurável a doença e a pessoa sente muita dor. E crianças até um ano, aí só com autorização dos pais e critérios médicos restritos.
Mas tu imagina, vocês imaginam, como é que os pais vão tomar uma decisão dessa?
É complicado.
Foi num lugar desse, que troço desesperador. Mas
diz o seguinte: os Países Baixos legalizaram a eutanásia voluntária em 2002. Desde então, a permissão era concedida a adolescentes entre 12 e 17 anos, ainda assim com exigências restritas. Em 2024, o país passou a permitir o procedimento também para crianças de 1 a 12 anos, diagnosticadas com doenças consideradas incuráveis ou em estágio terminal. Entretanto, para que a eutanásia seja aprovada nesta faixa etária, a lei exige que não exista perspectiva de melhora e que os pais ou responsáveis legais deem consentimento, visto que a criança, por ser menor de idade, não pode decidir por si mesma.
É isso que eu ia falar, Benito, da complexidade que é o estado vegetativo, né? Porque são vários tipos de situações. São vários tipos de situações. Né? Tem a situação que o ser humano que vive isso, ele não sabe de nada, ele não tem sentimento, ele talvez seja o que o Everton colocou, né? Desse exemplo que ele colocou, dessas pessoas que ele conhece, são amigos, e tem aquela situação de paciente que enxerga, que vê o que está na volta, embora não consiga esboçar nenhuma reação, não consiga movimentar nada além dos olhos, né? Não reage a toque, não reage a nenhum estímulo, né? Então, assim, é muito complexo isso.
Certamente, né? Mexe com os olhos, mas não enxerga.
Pois é,
pode acontecer isso.
Isso eu não sabia.
Dessa senhora.
Isso é
o caso dessa senhora.
Pois é, isso aí você vê a situação zero. Estímulo zero, né? A nada. Não, então,
quando a pessoa diz vegetando, é como se fosse uma planta. Eu estou sendo talvez cruel dizendo isso, mas é esse o sentido.
É, mas o termo.
A pessoa está vegetando, ela está ali como se fosse um vegetal. Não é isso?
É. A analogia é essa mesmo.
É triste.
E a dificuldade. Aí a gente. Como é que você vai analisar o comportamento do familiar? É difícil, né?
É, mas daí o amor supera tudo, né? Aí, para o amor, não há explicação, mas aí, nem justificativa.
Mas o amor também pode justificar uma né?
Pode, porque
tem um filme, inclusive, sobre isso.
Só que assim, né? Ó. Se a pessoa, se a pessoa está sentindo, você pode, por amor, se ela está sofrendo, autorizar a sua extinção física, certo? E é assim que se fala tecnicamente, extinção física, né? Agora, se a pessoa não está sentindo nada, se ela não sente nem alegria, nem tristeza, nem dor, nem paz, nem nada, aí a pessoa, aí talvez seja mais fácil a família decidir pela eutanásia, porque como nós temos, é um vegetal, ela não tem o menor sentimento de nada. Mas não nesse... vê nada, não sente nada, não está sofrendo.
Mas nesse momento, Herbert, do que você está dizendo, de repente dá um lance de lucidez no paciente e ele sente, olha, vão autorizar minha morte.
Bom, é isso aí, filme também, né, menino? Logo na hora do negócio, pelo amor de Deus. Não, mas
Beni, isso tem laudos médicos, entendeu? Tem avaliações.
Mas quem pode garantir que, de repente, a pessoa, num momento, numa fração de segundo, não tem um momento de lucidez?
E aí? Mas logo nessa hora?
É duro, né, cara?
Pode ter muita coincidência, hein?
A verdade é que a gente nunca vai saber o que passa na cabeça da pessoa, né? No caso da Holanda, que foi citado aí, não é só o consentimento dos pais. A pessoa que está com a doença também tem que
querer. Não, mas existem exames que estudam os estímulos cerebrais. É. Tem pessoas que não, o cara faz o exame lá e o cérebro não reage a nada. Pronto. Aí o cara não está sentindo mais nada.
É, mas hoje, o Everton, a ciência permite que o tetraplégico, por exemplo,
se comunique. O que eu quero dizer, no caso do Beni, o cara vai ter um momento de lucidez. O cérebro está morto. Se o cérebro está morto, ele não vai ter esse momento de lucidez. Sim, mas tu ia para um outro campo.
Não, eu ia dizer que hoje a ciência permite, por exemplo, que pessoas tetraplégicas, elas consigam se comunicar até mesmo com os olhos. Né? Hoje tem
nós temos o caso da nossa cientista brasileira que não descobriu a cura, mas está fazendo vários tetraplégicos no Brasil voltarem a andar.
Não pode, assim, ninguém afirma que é a cura, né? Mas os resultados são extremamente satisfatórios.
Ela entra andando depois de vários anos sem ver aquilo. Aquilo foi fantástico.
É uma coisa que
Ainda tem muita coisa na ciência que se formos observar, ainda tem muita coisa para aparecer.
Aí eu sou solidário ao Beni. O que impediria de se descobrir o reverso disso? Tem isso também. Né? Hoje, com a ciência do jeito que está...
Tem muito interesse das indústrias de medicamentos em não descobrir certas coisas.
O Cleiton Machado tá fazendo um alerta muito sério ao Eric, porque inclusive eu já recebi outros recados aqui de pessoas que já visualizaram e já gravaram.
Ah, só porque eu almocei hoje. Toma,
perfeito. Eu vou dizer o que o senhor não sabe, onde é que eu vou chegar. Olha o que o Cleiton diz. Dica de ouro. Olha só, dica de ouro. Cuidado com o que você abre no notebook, Eric. A câmera que filma o Eric por trás está mostrando toda a sua tela. E nesse manuseio da tela, não é o Cleiton. Cleiton não viu, Cleiton está avisando. Já filmaram a tela do Eric. E não me contaram o que viram. Mas que viram, viram.
Ainda bem que não tem nada que...
Aham.
De segredo aqui.
É. Cuidado.
Já pensou, hein?
Sim, obrigado, Cleiton, viu? Cleiton, não denuncia, por favor.
Complicadinho, né, cara? Vamos lá. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. O pneu Kelly Ed Touring 2175-70 aro 13 para Uno e Palio 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2175-65 aro 14 para Classic e Prisma 21 vezes de 15,70 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 175-70 aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Golaço da economia na Pemasa. No Pix, fica ainda mais barato. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar.
Papo de redação.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina Frigon, capa de filé, vaco, linha tradicional, 27,89 o quilo. Arroz primavera, tipo 5 quilos, 19,98. Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Açúcar cristal 2 quilos, 4,35. Óleo de soja Concórdia Pet, 900 ml, 6,38. Carne bovina Frigon, coração da Alcatra, corte, 35,80 o quilo. Beterraba, 3,89 o quilo. Só até quinta para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA. LA. Dura até 3 vezes mais. LA. Que move o mundo e faz mais. LA. É líder nas montadoras. LA. Você em primeiro lugar.
LA. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. LA, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM.
Parecis.
A Asper está com você em todos os momentos. No cuidado com o seu sorriso, com plano odontológico, na realização dos seus planos, com crédito consignado e na segurança de quem você ama, com seguro de vida. Porque quem cuida do Brasil também merece ser cuidado. Faça parte da Asper. WhatsApp 21 81 39 54. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Ronda Invel. Atenção, últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis.
Parecis FM.
Problema com bomba, gerador ou máquina de solda? Na Loja das Bombas você encontra a solução. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, manutenção especializada em geradores de energia e conserto de máquinas de solda. Equipe experiente pronta para resolver seu problema com rapidez e qualidade. Seu equipamento parou? Fale com a gente agora. Nações Unidas ao lado do Itaú. WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas. Solução completa para você não ficar na mão.
Recordes de chuva, altas temperaturas, céu tomado por fumaça, rio no nível mais baixo da história. Enquanto nossa atitude não mudar, os desastres vão continuar acontecendo. A mudança no clima não é coincidência. Você já percebeu. Agora é hora de agir. Cuidar de Rondônia é cuidar da nossa gente. Assembleia Legislativa de Rondônia.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Keller Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Keller Sport 2185-60R15 para Yaris IK. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu vendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Meio-dia, 13 minutos. A participação do ouvinte. Boa tarde, Dinos. Deixando um pouco o Vorkar, o Lula e o Gilmar de lado, e o prefeito de Porto Velho, que além de dar uma voltinha sem a família, parece que obrigou os professores e demais envolvidos em uma reunião sobre reajuste salarial colocarem seus celulares numa caixa fora do recinto e proferiu, segundo alguns presentes, impropérios ofensivos aos servidores da educação municipal. Será realmente verdade? Abraço a todos, professor Enison Marinho. E aqui embaixo ele coloca: meu nome é Danilo, moro no bairro Mariana. Tá? Ah, é outro, né? Aqui embaixo. Então, realmente é o professor Enison Marinho. Vocês têm conhecimento disso?
Não tenho.
Também não tenho.
Pois é.
Mas e, o professor Enison Marinho faz, se não me engano, faz parte do quadro de professores do município.
Pode, faz né? parte. Olha aqui, tá ó, falando. Cleudo, mais um grave acidente na 364. Empresário de Vilhena perdeu a vida numa ultrapassagem perigosa. É o problema da BR, né? Eu andei por ela agora, eu vim dirigindo de Santa Luzia até aqui no outro domingo. Eu, só eu. O Thales veio de Nova Brasilândia dirigindo, foi e veio sozinho dirigindo. E realmente o problema são as ultrapassagens. Você tenta ultrapassar, se tenta ultrapassar, eu não fiz loucura, graças a Deus.
O senhor estava sozinho no carro?
Não, eu estava com mais duas pessoas.
Ah, sim, aí sim.
Ué, mas por quê?
Porque se é muito risco, um trajeto longo como esse, a pessoa dirigindo sozinha.
Mas eu dirigi sozinho.
Então o senhor é irresponsável.
Não tinha ninguém, só eu dirigi, eu não tenho copiloto, é só um volante. Tinha mais duas pessoas.
Mas a
comigo.
Pessoa do seu lado está te contando uma piadinha, está discutindo.
Não, não um deixa assunto. Contar piada.
Não deixa. O senhor não. Já é uma piada, né?
A hora, é, né? Hora é de dirigir é hora de trabalho. Sem piada. Ah, sei. Sem conversa mole.
É duro, hein, velho? Fala a verdade. Ah, meu Deus. Tem mais alguma coisa?
Eu sou muito duro na hora que eu tô dirigindo. Meio militarzão, assim, entendeu? Também,
tá bom.
Não dou conversa, não.
Vocês podem me explicar por que as viaturas da PM e Polícia Federal podem ficar em cima das calçadas e os cidadãos de bem que pagam seus impostos não podem. Por favor, me expliquem, é o Danilo.
O Danilo, eu não sei. Na verdade, não pode. Não pode. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não, em raríssimas exceções, ele dá permissão de alguma coisa que pudesse caracterizar uma infração de trânsito, como, por exemplo, uma ambulância avançar um sinal, né, no momento que está ali prestando um socorro, mas estacionar a viatura na calçada sem que esteja...